Todo o material recolhido nas buscas na barragem do Arada em Silves vai ser analisado nos próximos dias, é o que diz o Ministério Público alemão num comunicado conhecido hoje. Para já, Sandra Henriques, as autoridades da Alemanha garantem que não é possível concluir se os elementos recolhidos estão relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann.
O Ministério Público da cidade alemã de Braunschweig diz que foram apreendidos vários materiais durante as diligências ao longo de 3 dias na barragem do Arade, em Silves, e vai ser tudo avaliado nos próximos dias ou semanas. Mas acrescenta, de momento ainda não é possível dizer se algum do material recolhido está realmente relacionado com o caso do desaparecimento de Madeleine McCann da Praia da Luz em 2007. Neste comunicado, o Ministério Público de Braunschweig refere ainda que devem continuar por muito tempo as investigações sobre Christian Bruckner, apontado como suspeito de envolvimento no desaparecimento de Maddie. É ainda deixado um agradecimento a todos os polícias envolvidos nas buscas na barragem do Arade e é dito que o trabalho feito em conjunto pela polícia portuguesa, pelos polícias britânicos e pela polícia criminal alemã foi excelente e muito construtivo.
O ponto de situação feito hoje pelo Ministério Público alemão, para já ainda é muito cedo para concluir se os elementos recolhidos nas buscas da semana passada estão relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann em 2007. As buscas da semana passada foram pedidas pelas autoridades alemãs e contaram com várias entidades portuguesas, entre elas a Polícia Judiciária e a GNR. A Polícia Judiciária e a Marinha interceptaram uma embarcação de recreio em alto mar, suspeita de estar a ser utilizada para transporte de droga. Trata-se de um veleiro que fazia a ligação do Oceano Atlântico entre a América Latina e a Europa. Numa nota enviada esta manhã às redações, a Judiciária dá conta da Operação Mónaco e refere que nesta operação foram apreendidas quantidades de cocaína significativas. Foi também detido um homem em flagrante delito. A Polícia Judiciária remete mais esclarecimentos para esta tarde numa conferência de imprensa conjunta com a Marinha, marcada para as 4 horas. O serviço está disponível há um mês. 24.700 pessoas recorreram ao portal ou à aplicação do Serviço Nacional de Saúde para pedir uma autodeclaração de doença. Com esta medida, Cláudia Aguiar Rodrigues, evita-se uma ida ao centro de saúde para solicitar uma baixa até 3 dias.
Quase 25 mil pessoas recorreram ao SNS 24 para pedir uma autodeclaração de doença no primeiro mês em que a medida entrou em vigor. O documento comprova que o utente está doente e a situação é declarada pela própria pessoa sob compromisso de honra. A autodeclaração pode ser requerida num prazo máximo de 5 dias contados a partir do primeiro dia de ausência por doença. O maior número de pedidos foi feito na região de Lisboa e Val do Tejo. A autodeclaração justifica as faltas ao trabalho até 3 dias seguidos, sem que seja exigido um comprovativo do médico. Cada utente pode fazer este processo até 2 vezes por ano. A autodeclaração de doença pode ser pedida na área pessoal do portal do SNS 24 e, na impossibilidade de uma emissão digital, pode ainda ser pedida através da linha SNS 24 com o número 808-24-24-24.
É uma medida que está disponível há um mês e que pretende aliviar o trabalho burocrático nos centros de saúde. A Ucrânia tem todas as condições para aderir à NATO, assim a Aliança Atlântica esteja disponível para receber o país. Foram palavras do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esta manhã, à chegada à Cimeira da Comunidade Política Internacional, que se realiza na Moldávia. É um encontro que junta quase meia centena de líderes mundiais, mas em que nem a Rússia, nem a Bielorrússia participam. A situação da Ucrânia está em destaque, como relata a enviada da Antena 1, Andréia Neves.
Zelensky foi o primeiro dos líderes europeus a chegar e reforçou a mensagem de que a Ucrânia quer fazer parte da União Europeia e da NATO.
É muito importante o nosso futuro na Europa. A Ucrânia está pronta para entrar na NATO quando a NATO estiver pronta para receber a Ucrânia. Creio que as garantias de segurança são muito importantes, não apenas para a Ucrânia, por causa da agressão da Rússia na Ucrânia e potencial agressão noutras partes da Europa.
O presidente ucraniano foi recebido pela presidenta da Moldávia, Maia Sandu, reforçou que a invasão russa é um dos temas em análise.
A Ucrânia e a necessidade de restaurar a paz no continente é um dos principais temas na nossa agenda.
Temos que reconfirmar o nosso apoio à Ucrânia enquanto resiste à invasão russa.
Desta comunidade política europeia, que reúne pela segunda vez, ficam de novo de fora a Rússia e a Bielorrússia. O chefe da diplomacia europeia diz que há uma razão para isso, tal como há uma forte mensagem política, tendo em conta o local onde esta cimeira se realiza.
Espero que a presença de tantos líderes envie uma forte mensagem sobre a unidade de tantos Estados na defesa do direito internacional. A Rússia não está aqui, não porque não queremos convidar a Rússia, mas porque a Rússia de Putin se exclui desta comunidade ao lançar este ataque injustificado à Ucrânia.
Aqui estamos a 20 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. São 45 países e os presidentes das três instituições europeias. Charles Michel diz que há temas a analisar.
Temos uma vontade política comum de cooperar nas áreas da energia, segurança e infraestruturas. E vamos ter a oportunidade de discutir estes tópicos para definir interesses comuns.
Não se esperam resultados, a cimeira é informal. O objetivo é que todos os países, grandes ou pequenos, dentro ou fora da União Europeia, tenham uma voz na construção da Europa.
Reportagem da enviada da Antena 1 à Moldávia, André Neves, o primeiro-ministro português, António Costa, participa também nesta cimeira. Do Conselho da Europa saiu hoje um relatório com fortes críticas a Moscovo. Os conselheiros apontam a invasão russa da Ucrânia como o maior desafio de direitos humanos que a Europa enfrenta hoje. Nuno Carvalho.
A narrativa falsa dos russos a descrever o governo de Kiev e os ucranianos que não apoiam a Rússia como neonazis é uma afronta à memória dos milhões de vítimas da Segunda Guerra Mundial, critica o Conselho da Europa. Notando que o ataque russo contra a Ucrânia provocou o maior êxodo desde meados do século passado, a Comissão contra o Racismo e a Intolerância de Estrasburgo aplaude que centenas de milhares de refugiados russos tenham sido bem acolhidos na Europa, sem hostilidade nem discriminação, mesmo que não tivessem vistos, mas lamenta que o tratamento dos refugiados vindos da Ucrânia tenha sido diferenciado. Há relatos de que africanos, asiáticos ou ciganos fugidos da Ucrânia não foram tão bem recebidos. O organismo de Estrasburgo pede que essas situações sejam investigadas pelos países de acolhimento. No geral, a Comissão contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa espera que a solidariedade mostrada em relação aos refugiados ucranianos se torne o novo normal na Europa em relação aos atuais migrantes e às futuras crises humanitárias.
Alertas do Conselho da Europa. Hoje mesmo, Moscovo garantiu que evitou uma tentativa de ataque por parte da Ucrânia. Foi tudo feito de acordo com a lei. A garantia foi deixada hoje pelo reitor da Universidade de Coimbra, na sequência do afastamento do professor russo Vladimir Plyasov. O docente foi demitido pelo reitor, na sequência de uma denúncia de ativistas ucranianos. Num artigo de opinião, estes ativistas acusavam o professor Vladimir Plyasov de fazer propaganda russa na universidade. Confrontado hoje com as críticas de vários juristas que dizem que Vladimir Plyasov devia ter sido pelo menos ouvido, o reitor Amílcar Falcão garante que cumpriu as indicações dos juristas da Universidade de Coimbra.
Enfim, não tenho muita reação, já fizemos um comunicado sobre essa matéria. As decisões que eu tomo são sempre apoiadas com pareceres jurídicos. Quanto ao resto do processo, o comunicado que a Universidade colocou, que resume aquilo que é a verdade dos factos, e depois o resto, na verdade, são questões de governo interno da Universidade que serão discutidas nos locais próprios. Era mais fácil para mim ter outro discurso, eu tenho sido bastante maltratado, mas acima de mim está a Universidade, eu estou aqui para defender a Universidade e é isso que eu continuarei a fazer.
Mas não se deveria ter ouvido o próprio Dr. Plyasov?
Não vou comentar nada sobre isso, os juristas terão certamente a oportunidade de fazer, se o quiserem fazer. Aquilo que é a minha equipa de juristas disse-me o que é que eu podia e não podia fazer e eu, dentro daquilo que eram as minhas competências, tomei as atitudes que entendi que devia tomar.
Declarações do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, entrevistado pelo jornalista Joaquim Reis, o reitor a garantir que o afastamento do professor russo Vladimir Plyasov foi feito dentro da lei. Está tudo a ser preparado para garantir a máxima segurança na Jornada Mundial da Juventude, a 2 meses do início do evento que vai decorrer em Lisboa e que vai juntar jovens de todo o mundo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil assegura que estão a ser feitos todos os esforços na Tércia Simões para uma iniciativa sem sobressaltos.
Vai ser uma operação complexa, mas que conta com 2 equipas paralelas. Só um desses dispositivos, formado recentemente, será para a Jornada Mundial da Juventude.
Então nós temos neste momento 2 dispositivos montados. Um dispositivo vincado para os incêndios rurais, que é a campanha do DECIR 2023, deste dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Esse está fixo, não muda, não vai ser mexido, é para o que é. Por outro lado, tivemos que construir um outro dispositivo.
Duarte Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adianta que de início haverá apenas um dispositivo discreto, mas que pode aumentar à medida das necessidades.
Pode incluir até 25 mil bombeiros, até 2 mil agentes de outras forças e, portanto, só atuarão naquilo que será a necessidade para cada uma das áreas de esforço e de stress que houver. Aquilo que nós temos preparado para o início é um dispositivo discreto. Se for necessário utilizar todo o dispositivo nacional de proteção civil, posso-lhe garantir que o Governo já me deu as medidas capazes de quer de financiamento, quer de forças para eu poder utilizar tudo aquilo que for necessário.
O orçamento para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é agora de 500 mil euros, mas poderá ser necessário mais, adianta Duarte Costa.
Só para a parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com uma base de cerca de 500 mil euros, mas como é óbvio, será depois acomodado com tudo aquilo que for necessário ou adquirir, ou compor, ou recrutar, e quando eu digo recrutar, chamar mais agentes para a região de Lisboa, para vincar a posição para esta área.
Já o plano de proteção civil está a ser feito pelo Sistema de Segurança Interna, que agrega o INEM, a Proteção Civil, a PSP e a GNR.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil visitou esta manhã a sede da Jornada Mundial da Juventude. São esperados perto de 1,5 milhão de jovens em Lisboa na primeira semana de agosto. A Santa Casa da Misericórdia do Porto reagiu hoje às acusações de censura de que foi alvo, acusações que recebeu depois de ter encerrado na semana passada a sala de uma exposição no Centro Hospitalar Conde de Ferreira, integrada na Bienal de Fotografia do Porto. De acordo com essas acusações, a instituição não teria gostado de uma instalação centrada no passado esclavagista do patrono do hospital, Joaquim Ferreira dos Santos. Em comunicado hoje, a Santa Casa justifica a decisão, dizendo que a comunidade do hospital ficou afetada com as expressões utilizadas na exposição. A Santa Casa refere também que a instalação tem referências ofensivas à memória do Conde de Ferreira e termina a nota dizendo que não terá dificuldades em discutir a história de forma adequada.